Glória a Deus. Esse é um tempo importante, queridos, que Deus está alinhando o nosso coração, principalmente com a vontade dEle para a nossa vida. Louvo a Deus pela palavra de hoje de manhã, como eu falei e orei, tem sido libertador. Como é bom estar alinhado ao coração de Deus, e não só na transformação, mas principalmente no sentido de ser igreja. E é isso que Deus tem nos trazido aqui nessa tarde, para alinharmos aquilo que Deus, no seu coração, estabeleceu para nós sermos igreja. E é isso que nós queremos continuar falando. Daniel falou sobre alinhamento das práticas com as autoridades, e eu também quero continuar esse processo de alinhamento, principalmente com a nossa missão e visão, se puder projetar já ali. Mas antes de falar da missão, queria também orar, pedir graça de Deus, nos render ao Espírito, para que possamos permitir que o Espírito Santo alinhe a nossa vida, o nosso coração, com aquilo que Ele nos chamou para ser como igreja, amém? Então vamos orar, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua presença em nossa vida, pela tua bondade, pela tua graça, e pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos seus filhos, e podemos participar da tua obra na terra, como igreja. Nós estamos aqui nessa tarde porque queremos alinhar o nosso coração com a visão que o Senhor tem dado para nós como igreja. Sabemos que há um propósito para nós como corpo de Cristo, como família de Deus na terra, e nós queremos alinhar a nossa conduta, a nossa visão, nossa forma de agir, a nossa prática, segundo o teu coração. Por isso pedimos, Espírito Santo, que a tua unção e o teu poder venha cada vez mais nos engajar no sentido de estarmos alinhados, não só no conhecimento, mas principalmente na liberdade de agir na prática do cumprimento do teu propósito em nossa vida. Por isso, dá-nos da tua graça e a tua direção nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como é bom poder fazer parte da família de Deus. Como é bom poder fazer parte da igreja. E eu creio que nós nunca podemos esquecer que Deus, na sua infinita graça e sabedoria, estabeleceu um propósito para nós como igreja. Propósito de como nós devemos viver. Ser igreja não é simplesmente estarmos reunidos, né, aos finais de semana. Não é simplesmente estarmos num lugar, num prédio. Ser igreja é muito mais profundo que isso, porque envolve relacionamento, envolve vida. E Deus nos deu um propósito e uma missão para expressar a vida dEle como igreja na terra. E uma das visões que Deus tem dado para nós, que nós não podemos esquecer, está ali, está no telão. E eu queria ler com você, para você relembrar e anotar isso, que isso deve ser a nossa prática de vida. Qual é a nossa missão? Nossa missão como igreja na terra é ser uma igreja família. Vamos falar juntos? Eu vou ler primeiro, depois a gente lê todo mundo junto, para a gente guardar bem no nosso coração. Então, a nossa missão, queridos, é ser uma igreja família, formada por discípulos semelhantes a Jesus, e através do Evangelho, sinalizar o reino de Deus a todos os homens. Amém? Que grande privilégio é ter essa missão. Vamos falar juntos? Vamos ler juntos? Podemos fazer isso? Então vamos lá. Então, nossa missão, ser uma igreja família, formada por discípulos semelhantes a Jesus e, através do Evangelho, sinalizar o reino de Deus a todos os homens. Glória a Deus por isso. Sermos uma igreja família. E por que nós devemos aprender a ser uma igreja família? Queridos, nos últimos anos, nós temos recebido muitas palavras abençoadas e libertadoras, que é para todo o corpo de Cristo, e nós somos abençoados. E uma das revelações que tem impactado a nossa vida é a revelação de sermos uma família. Nós temos aprendido nos últimos anos que família e igreja é a mesma revelação. O padrão que Deus tem para a igreja é o mesmo padrão que Deus estabeleceu para as famílias, principalmente na questão de relacionamento, da forma de se relacionar, como deve ser a prática de vida entre os irmãos dentro da igreja. E isso tem sido uma cura tão poderosa, porque isso tocou a nossa vida, experimentamos e vimos o resultado de transformação através do amor, através da unidade, através da aliança. E assim como Deus estabeleceu princípios para a família natural, esses mesmos princípios devem fazer parte da nossa família espiritual. Amém, queridos? Nós somos uma mesma família. Deus nos vê como família. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê como a sua família. A palavra nos ensina isso. Está lá em Efésios 2:19, diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala para o senhor que está do seu lado, nós fazemos parte da mesma família. Isso implica que nós vamos ter que viver esse padrão no sentido de olhar para a família natural e entender como devemos nos portar, como deve ser os nossos relacionamentos. Como que é um relacionamento na família natural? Relacionamento de amor, um relacionamento de aliança, de cumplicidade, de comprometimento. É assim que nós somos na nossa casa natural? Nós estamos comprometidos com as coisas que Deus tem nos dado naturalmente. Da mesma forma, nós devemos nos relacionar na igreja, amando, servindo, estando conectados, aliançados, perseverando, vencendo dificuldades, vencendo batalhas. Relacionamento nunca é fácil, mas no amor do Senhor tudo fica fácil, porque nós podemos amar como Deus nos amou, e se a gente olhar para a nossa vida, nós nem merecíamos, mas Deus nos desejava tanto, que nos alcançou, e esse amor agora está em nós através de Jesus, e temos total graça e capacidade para também amar os irmãos. Amém, queridos? Então, assim deve ser os nossos relacionamentos. Agora, lembrando que a nossa família natural, ela é temporal, né? Nós vamos ter, ela começa quando a gente casa, e um dia ela vai terminar com a morte. Mas a família espiritual, ela é eterna. E esse padrão nós vamos viver hoje e eternamente no amor do Senhor. Amém, queridos? Pega na mão do seu irmão e fala assim: nós vamos viver para toda a eternidade, vivendo o amor do Senhor. Olha bem para ele e fala assim, pergunta se está fácil. Vai ser fácil? Olha com força para ele, vai ser sim, por causa do amor de Deus abundante em nossa vida. Aleluia, glória a Deus, amém. Então essa é a nossa missão, sermos uma igreja, família, discípulos de Jesus. Agora, como é que nós colocamos isso em prática? Como que nós, né, olhando de uma forma prática, como que nós exercemos essa missão? Através de três palavras que todos nós conhecemos, que é a nossa visão, que é alcançar, discipular e enviar. Essa visão que Deus tem nos dado, queridos, ela funciona, nós vamos falar sobre ela nesse momento, nesse período, mas nós temos que alinhar o nosso coração, nós devemos estar focados nos nossos relacionamentos, no sentido de cumprir o propósito que Deus nos deu. Agora, eu abri um parênteses aqui para nós lembrarmos disso, que essa visão, e eu louvo a Deus, nasceu no coração de Deus. Deus desejou que fosse, nós vivêssemos dessa forma. Isso está na essência daquilo que Deus estabeleceu para nós, e nós devemos estar alinhados para isso. Isso significa que nós, como filhos de Deus, devemos estar engajados em cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. Então, o nosso alvo como igreja na terra, em Guarulhos, São Paulo, Brasil, nações, nós vamos alcançar, nós vamos discipular e vamos enviar, porque esse é o plano que nasceu no coração de Deus e pela graça tocou o coração do João e hoje está no nosso coração e carregamos essa visão aonde nós formos para cumprir aquilo que nasceu no coração de Deus. Amém, queridos? Agora, nasceu no coração de Deus. E depois da mensagem de hoje de manhã, mais enfático ainda, nós precisamos de uma graça sobrenatural para cumprir isso. E eu quero te animar. Quando Deus estabelece uma visão, Ele também libera capacitação para que nós possamos cumprir. A unção, a visão que Deus tem dado para nós também já tem liberado a unção para que nós possamos cumpri-la. Então eu quero dizer para você que essa visão que Deus nos deu também está encharcada de poder do Espírito Santo para alcançarmos pessoas. Também está encharcada de poder do Espírito Santo para produzir transformação, para poder ensinar, para poder levar e transmitir a vida de Jesus através do discipulado. E também está cheio de poder e unção que dá capacidade para as pessoas continuarem multiplicando e levando o propósito para muita gente. Então, quando Deus pensou nesse propósito para nós, Ele também já preparou tudo o que nós precisávamos para cumprir o propósito. Você crê nisso, querido? Então, fala assim para o teu irmão, a habilidade, capacidade que nós precisamos já está em nós, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos têm o Espírito Santo aqui? Glória a Deus, todos nós. Carregamos isso. Carregamos isso. Temos que lembrar disso. Sempre. Agora, tudo está preparado. Plano, propósito de Deus. A unção de Deus. Agora, tem a outra parte, que é a nossa parte, que envolve o nosso comprometimento com a visão. Nós precisamos estar comprometidos com elas, no sentido de entender que se Deus me colocou nesse lugar, pelo seu amor, pela sua graça, se eu tenho convicção desse propósito de Deus, é natural que eu me empenhe para viver ela, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. É claro que é um processo, e nesse processo eu preciso responder com o meu coração, alinhando a minha vida, participando, engajado no sentido de não perder o foco daquilo que Deus me chamou para ser. E nessa tarde, eu creio que Deus está alinhando, lembrando eu e você, nós fazemos parte que nasceu no coração de Deus e devemos estar alinhados no propósito, obedecendo, cumprindo, não apenas tendo uma atitude passiva de ser frequentador de uma igreja que tem uma visão, mas de vivermos a visão. Carregarmos a visão, praticarmos a visão. Eu gosto do termo, né? Eu gosto de expressar com tudo aquilo que somos e temos a vida de Jesus. E quando entendemos esse propósito, tudo aquilo que a gente faz expressa a vida e também aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, queridos? Então fala sempre, irmão, precisamos estar comprometidos com a visão. E esse comprometimento deve sempre nos lembrar desses três passos: alcançar, discipular e enviar. Então vamos falar do primeiro passo, que é alcançar. Queridos, é um grande privilégio saber que um dia nós fomos alcançados. Nós estávamos separados de Deus, nós que éramos inimigos de Deus, mortos em nós mesmos, em nossos pecados. Deus, pelo seu desejo e amor incondicional, preparou circunstâncias, preparou pessoas, preparou momentos para que Ele pudesse alcançar você. E Ele usou pessoas para que pudessem revelar o amor dEle. E esse amor que foi manifesto através de pessoas também alcançou a nossa vida. Alguém foi usado por Deus para alcançar você e expressar o amor de Deus. Alguém pregou o evangelho para você. Essa pessoa que alguém usou foi ferramenta escolhida por Deus para revelar ele, o amor dele, o desejo dele por você, e o Espírito Santo te alcançou. Essa é uma boa lembrança que nós não podemos esquecer. Nós fomos alcançados. Agora, o desejo de Deus, que da mesma forma que nós fomos alcançados, Ele também quer usar eu e você para alcançar muita gente. Da mesma forma que o Espírito Santo alcançou você, te convenceu do pecado, revelou a justiça de Deus, tem trabalhado para produzir Cristo em sua vida, Ele também quer usar você para alcançar muita gente. E esse é o desejo de Deus, que nós tenhamos essa incumbência, pregar o Evangelho a toda a criatura. Nós não podemos esquecer o que a palavra nos diz. A palavra diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? O desejo de Deus é que todos os homens sejam alcançados. Agora, como que Deus vai fazer isso? Usando eu e você nessa geração. Deus deseja nos usar. E Ele não só nos deseja nos usar, como Ele também nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos chamados para compartilhar a nossa fé. Nós somos chamados para compartilhar aquilo que Jesus tem feito em nossa vida, em todos os níveis de transformação, processos de cura, de liberdade, tudo aquilo que Jesus tem feito em nossa vida. Deus quer usar isso como mensagem para resgatar muita gente que está perdida. E Deus, então, traz a nós, espera que nós carregamos essa mensagem. Nós somos chamados para cumprir esse ministério da reconciliação que o Senhor nos confiou. Está lá em 2 Coríntios 5, 18, 20. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu... Vou ler de novo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nós queremos lembrar, nós não podemos esquecer dessa palavra, que eu e você temos a incumbência de falar e levar Jesus, ministrar a vida de Jesus. Somos mensageiros das boas novas, nós somos mensageiros do Evangelho. Fala para o teu irmão, você foi chamado para pregar o Evangelho. Para quem? Para todos aqueles a quem o Senhor nos enviar, seja para a nossa família, seja para os nossos amigos, seja na escola, no trabalho, todos é uma grande oportunidade para você falar do amor de Deus. O amor que quebranta, o amor que atrai, o amor que perdoa, do amor que cura. Como é bom poder falar de Jesus, como é bom poder expressar a vida de Jesus. E dentro daquilo que Deus espera de nós como propósito, que nós tenhamos o mesmo desejo de falar desse amor e expressar. Sabe, a Bíblia nos ensina, em Mateus, que nós somos sal e luz. Nós não podemos fugir dessa realidade que Deus nos chamou para ser. Nós estamos vivendo numa geração tão perdida em si mesmo, nas suas ideologias, no hedonismo, nas suas práticas, onde as pessoas não têm mais esperança em muita coisa. Nossa nação está passando um tempo conturbado e a solução não está em governo natural. A solução para a nossa cidade, a solução para o nosso bairro, a solução para a nossa nação está em Jesus. E essa resposta para a sociedade que o mundo precisa ver, Deus quer falar através da minha vida e da sua vida. Nós somos chamados para salgar essa terra. Aonde Deus te colocou, você é uma ferramenta de Deus para levar a verdade, a palavra, trazer cura, trazer vida. É isso que nós fazemos como igreja. Você é luz. Luz fala de revelar Jesus. Da mesma forma que o Espírito está produzindo Cristo em nossa vida, nós devemos revelar Jesus aos outros. Pessoas que estão perdidas precisam olhar para a nossa vida. Isso implica na nossa posição de eu tenho uma responsabilidade como igreja, família, discípulo de Jesus, falar de Jesus, mostrar Jesus, por amor. Da mesma forma que alguém abriu mão do seu tempo, da mesma forma que alguém abriu mão do seu conforto, pela compaixão do Espírito, para vir ministrar o Evangelho para mim e trazer salvação para a minha vida através de Jesus, nós também temos que ter o mesmo coração. Precisamos pedir nesses dias, Senhor, coloque em nós compaixão e amor por vidas. Coloque em nós um coração para olhar para as pessoas que estão perdidas. Nós queremos ser uma igreja relevante, não uma igreja grande por quantidade, mas uma igreja que expressa Jesus nessa terra, porque é a única salvação que o mundo precisa, é Jesus Cristo. Eu estava meditando esses dias, e essa tem sido as minhas orações nesses dias. Pedro e João tinham curado paralítico na porta de Formosa, e o sinédrio se levantou e prenderam eles e pediram para eles pararem de falar. E no momento, aquilo era um momento, puxa, eu estou pregando o evangelho e tem tanta crise, tanta situação. Ele sai daquele ambiente, entra na igreja, sabe qual é a oração deles? Eles oram assim: Senhor, dá-me ousadia para pregar a tua palavra e libera os teus sinais para que creiam em ti. Essa deve ser a nossa postura nesses dias. Senhor, derrama ousadia na minha vida. Eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Eu quero falar do teu amor. Eu quero mostrar a tua graça. Eu quero, Senhor, libera o teu poder sobre a minha vida. E o resultado é que quando nós oramos, Ele é fiel para nos responder, segundo a palavra dEle em nossa vida. Fala para o teu irmão, você foi chamado para alcançar muita gente. Tem muita gente nos esperando. E nesse padrão de alinhamento que nós estamos vivendo hoje, eu quero declarar pelo Espírito nesses dias sobre a tua vida, você vai ter encargo por muita gente aonde Deus te enviar. Esses dias Deus está alinhando nós como igreja para a visão, com as práticas que nós estamos vivendo, e nós não vamos fugir daquilo que nós fomos chamados para fazer, nós vamos alcançar muita gente. Eu quero declarar, Guarulhos vai ser tocada pelo poder da palavra em nossa vida, pela presença de Deus em nossa vida, não porque tenhamos algum mérito, mas porque sabemos do poder transformador de Jesus, e é isso que nós queremos pregar, é isso que nós queremos falar, e eu quero declarar sobre a sua vida, muita gente vai ser atraída, muita gente vai olhar para você, muita gente vai ouvir você, muita gente vai perceber o que está acontecendo na sua vida, e elas vão olhar para você e vão ver, você tem algo diferente, vai ser a oportunidade que você precisa de falar do Evangelho, de falar de Jesus, de falar do poder de transformação, e o resultado, muita gente vai ser atraída. Quantos querem entrar nesse ambiente da presença onde a unção de Deus atrai? Se você, nós entendermos isso alinhados, queridos, não se precisa se preocupar. Talvez você está pensando assim, pastor, mas eu estou já liderando e não está chegando ninguém. Eu passei por isso, queridos. Eu lembro da primeira célula que eu passei, que eu fui, casei em 99, logo estava começando, já estava começando as células, e logo que nós casamos, passamos pelo treinamento e fomos, eu e minha esposa assumimos uma célula por 4 meses. Nenhuma alma penada entrava naquela célula. E eu falava, Deus, o Senhor me colocou aqui nessa igreja, eu quero alcançar. E aquele afã de ver o resultado, né? Nós estamos aprendendo depois de tantos anos que resultado dá pressão. E aquele afã de querer acertar, e Deus, e um mês não entrava ninguém. E a gente estava com uma família, trabalhando na família, curando, sabe, orando para Deus curar o relacionamento do casal, tinha as filhas, todo o processo. Passou o segundo mês, Deus, cadê? Eu quero alcançar, eu quero buscar. E eu sempre estava tentando maquinar como fazer. Até o momento que, aqueles momentos de quebrantamento diante da presença de Deus, e Ele falou assim, filho, simplesmente confie na graça da unção. E não é pelo que você faz, a minha vida atrai. Simplesmente obedeça, se renda à minha presença. E sabe qual foi o resultado? Depois de 4 meses, Deus começou a mandar pessoas, e foi chegando gente, sem pressão nenhuma. Você só precisa de uma coisa, ter o coração rendido a Deus e falar: Deus, eu quero atrair muita gente, não para mim, mas para revelar o Senhor. E cada vez que você estiver rendido na presença de Deus, não se preocupe, o olhar de Jesus vai tocar pessoas através do seu olhar. O falar de Jesus vai tocar pessoas através do seu falar. O seu exemplo na presença de Deus vai tocar muita gente. Eu quero declarar, assim vai ser a sua vida, assim vai ser as pessoas da sua célula, assim vai ser as pessoas que andam com você. Você vai alcançar muita gente para a glória de Deus. Crê nisso, querido, seja assim sobre a tua vida nessa tarde. Aleluia. Alcançar é uma bênção. Como é bom ver gente se convertendo. Agora, conversão é o início. Conversão não é a plenitude do propósito, é apenas a primeira parte. Se a gente focar só no alcançar, nós não vamos cumprir o propósito. Se a gente focar só no alcançar, nós vamos ficar aquém daquilo que Deus quer que nós façamos. Lembra que nós falamos, nós somos uma família, uma igreja família, discípulos de Jesus. Então, nós somos uma igreja que deve ter um padrão de discipular, sermos discípulos de Jesus e também formar discípulos. Nós somos discipulados e, a partir do momento que nós vamos avançando, também nos tornamos discipuladores. O discipular também faz parte da nossa visão, porque também é uma direção de Deus para a nossa vida. Jesus ordenou aos seus discípulos que eles deviam fazer mais discípulos. Se nós somos discípulos de Jesus, nós devemos obedecer à palavra dele. Qual é a palavra dele? Está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse padrão de discipular é o padrão que Deus estabeleceu para a nossa vida, porque assim como Ele fez, nós devemos fazer. O que Jesus fez? Ele também discipulou com quem andou com Ele. Ele escolheu 12 e por 3 anos Ele tem ensinado, transferido experiência, ensinado fundamentos, ensinado princípios do reino. Jesus, que é o modelo para a nossa vida, nós devemos olhar para Ele e devemos imitá-lo nesse sentido, de obedecer aquilo que Ele nos deu como direção. Nós devemos fazer discípulos. Eu creio que muitos aqui estão sendo discipulados. Quantos aqui estão sendo discipulados nesses dias? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. O que é o discipulado? É quando a gente recebe investimento, a gente recebe experiência, a gente recebe transmissão de conhecimento, a gente recebe unção de Deus nos relacionamentos. Alguém que foi tocado por Deus, que tem sido transformado pelo amor de Deus, que tem recebido revelação de Deus, essa pessoa tem tido a incumbência de transmitir para nós aquilo que ela recebeu do Senhor. Então, todos nós temos andado nesse padrão de discipulado, recebemos coisas na nossa vida. Cristo está sendo formado em nós. Agora, lembrando, eu quero abrir um parênteses aqui, que nós devemos ser discípulos de Jesus. Assim como Jesus era, nós devemos imitá-lo. Não simplesmente fazer igual, mas ter a mesma essência. Então, como que é um verdadeiro discípulo de Jesus? Eu separei alguns pontos aqui. Nós precisamos entender quais são as características de um verdadeiro discípulo, para nós também entrarmos nesse padrão de alinhamento do discipulado. Primeira característica de um discípulo: discípulos amam Jesus acima de todas as coisas. Se eu e você queremos ser discípulo de Jesus na terra, nós precisamos ter um amor por ele incondicional. Está lá em Lucas, no 14, 26, tem o fundamento que ele mesmo diz. Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso é importante nós entendermos, porque como igreja, nós devemos ter um amor incondicional, amar o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento que nós devemos ter, amar ao Senhor, amar a Ele, acima de nós mesmos, negarmos a nós mesmos. Por isso que eu preciso cada vez alinhar meu coração. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu não posso amar outra coisa. Não posso amar minha vida, não posso amar minha carreira, não posso amar os bens que talvez eu possa ter, ou qualquer outra habilidade ou capacidade. E se eu quero ter um padrão, se eu quero viver esse padrão correto, como Jesus ensinou, eu preciso ser um verdadeiro discípulo de Jesus, ao ponto de abrir mão por qualquer coisa por Ele. Nós devemos estar dispostos a seguir Ele completamente. Isso é importante, porque eu não posso ter uma mentalidade, ah, eu sou discípulo de Jesus, e quando eu dá, eu sigo. Não, ser discípulo de Jesus é estar focado no sentido de eu preciso amá-lo, segui-lo, obedecê-lo e viver a vida que ele tem para mim. O segundo aspecto, a segunda característica de um discípulo verdadeiro é o discípulo que está disposto a abrir mão de qualquer coisa pelo Senhor. Em Lucas 14:33, Jesus diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo, não é aquilo que está sobrando, é a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Isso implica que tudo que Deus confiou a mim deve estar à disposição do Senhor. Tempo, família, dinheiro, recurso, tudo deve estar disponível para servir, obedecer e cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Vai ter momentos que nós vamos ter que abrir mão de tempo para sermos discipulados e sermos discipuladores. Vai ter momentos que nós vamos ter que abrir mão de conforto para poder sermos discipulados e sermos discipuladores. Às vezes vão ter que abrir mão de recursos para sermos discipulados e sermos discipuladores. Então, em todo momento, nós temos que estar dispostos a abrir mão de qualquer coisa para cumprir o propósito, seguir a Jesus e ver Cristo formado em nós, para depois transmitirmos Cristo também aos outros. Terceira característica de discípulos: discípulos obedecem à palavra de Deus. A relação da nossa vida com Deus para cumprir o propósito está intimamente ligado com a palavra. Jesus dizia em João 8:31, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, discípulos de Jesus é todo aquele que crê no que Jesus diz, é todo aquele que segue, é todo aquele que faz o que Jesus manda. Uma vez Jesus diz para as pessoas: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Uma das características de verdadeiros discípulos são aqueles que ouvem e obedecem. E nesse padrão de alinhamento que nós devemos ter, nós devemos aprender: eu preciso obedecer à direção que Deus deu para nós como igreja. Eu preciso alcançar, eu preciso discipular, eu preciso estar alinhado com aquilo que Deus espera de nós. Agora, tudo isso é a quarta característica que aquele que é discípulo verdadeiro de Jesus também deve carregar. Discípulos decidem amar como Ele amou. Quantos aqui receberam o amor de Jesus? Da mesma forma que você recebeu o amor do Senhor, você também deve amar os outros, deve amar os discípulos. Em João 13, 34, 35, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, e que também vos ameis, que também vós ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Característica de quem é discípulo de Jesus, ama. Característica de quem é discípulo de Jesus, tem um amor incondicional, aonde não importam o que façam, eu vou continuar amando. No discipulado, isso vai ser provado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na prática daqui a pouquinho, mas nós não podemos esquecer essa essência, que no discipulado nosso amor vai ser testado, e é nessas horas que nós temos que responder da mesma forma que Jesus fez conosco, incondicionalmente nos amou, nós devemos permanecer amando. Então é esse o processo que nós devemos continuar. O quinta característica e última, que eu estou terminando, as características dos verdadeiros discípulos, discípulos frutificam fazendo outros discípulos. Assim como Jesus, através de pessoas, pelo Espírito, tem se multiplicado em nossa vida, nós, como discípulos, devemos ter essa incumbência de transmitir aquilo que nós recebemos para outros. Então, a característica que nós somos discípulos verdadeiros de Jesus, nós também devemos querer transmitir com liberdade, liberalidade, com amor, reproduzindo Cristo na vida de outros. João 15, 7, 8 diz assim: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então significa que nós precisamos entender que devemos amar o Senhor, obedecer a Ele de todo o coração, devemos fazer o que Ele nos manda e devemos reproduzir aquilo que Ele tem dado a nós. E é no discipulado que nós colocamos isso em prática. O propósito do discipulado, ele tem um desejo só: reproduzir Cristo na vida de muita gente. Você foi tocado pelo poder de Deus, você foi tocado pela graça de Deus, você foi tocado pelos milagres que Deus fez na sua vida, transformou todo o seu coração, nós estamos nesse processo, e tudo aquilo que Deus fez para nós, em nós, nós devemos também transmitir isso a muitos, através do discipulado, através do relacionamento onde nós vamos formar pessoas, produzindo Cristo nela. Então, nós precisamos entender que ser frutífero é reproduzir Cristo. Ser frutífero é do fruto de Cristo revelado em você, nós devemos trabalhar para que o Espírito Santo também produza nas pessoas que andam conosco. Então, na prática, como que é a prática disso? Nós somos uma igreja família. Família anda junto. Pode avançar, por favor, prática. Andando junto. Então, nós temos que entender que, no processo de discipulado, nós vamos ter que andar junto com o propósito, reproduzir Cristo. Não é andar junto, vamos lá no mercado, vamos lá fazer um churrasco. Vai ter momentos assim? Claro que vai ter. Mas muito mais focado em amor, transmissão de conhecimento, de experiência, de revelação, como um pai faz para um filho. Lembra que o processo de família? Família e igreja, a mesma revelação, discipulado, deve ser assim. Assim como o pai trabalha para produzir, para que o filho cumpra o propósito dele, não a vontade do pai natural, mas a vontade do pai espiritual, assim também deve ser o discipulado. Aquele que está discipulando deve ter esse coração. A pessoa nasceu nova na fé, não sabe muita coisa. Está aprendendo, está engatinhando, mas vai olhar para você. Você vai ensinar a orar, você vai ensinar a ouvir a voz de Jesus, você vai ensinar a ler a palavra, você vai ensinar a perdoar. Aquilo que Deus fez com você, você vai ter a graça de poder transmitir e multiplicar. E assim como na família natural um filho cresce, assim também deve ser nos nossos discipulados. As pessoas devem crescer andando com a nossa vida, vendo Cristo em nós e experimentando Cristo através de nós e do Espírito, levando eles a viver o propósito deles. Então, nosso alvo do relacionamento Não é um relacionamento voltado para a minha liderança. É um relacionamento voltado para que ela possa ver Jesus, para que ela possa ouvir Jesus, para que ela tenha relacionamento com o Senhor e que a graça e o poder que tocou a sua vida esteja plena e funcionando na vida dela, na liberdade do Espírito. Amém, queridos? É isso que é que nós devemos fazer, é uma relação de paternidade. Agora, é importante observar que nós fazemos discípulos para Jesus e não para nós. Não, você é meu filho aqui, eu tenho investido em você, estou dando minha vida, quero ver se você me honra. Eu sou seu pai. Ah, babai. E esse não deve ser o nosso espírito. Queridos, deixa eu falar algo para você. Ninguém é nosso. Todos foram comprados pelo sangue de Jesus e pertence a Ele. E nós só temos uma responsabilidade, cooperar com Ele. Não tem mérito nenhum na nossa vida nesse processo de discipulado. Não, pastor, mas peraí. E o tempo que eu investi? E o tempo, eu que abençoei ele? Daqui a pouco você vai falar, glória a Deus pela minha vida na vida do irmão. E na verdade, foi só um privilégio cooperar com aquele que é o dono da obra. Porque a obra pertence a Jesus. E eu e você fomos chamados para cooperar com ele. Nós somos cooperadores. Nós somos, é o Senhor que transforma, é o Espírito Santo que trabalha na vida de cada um deles. Todos os salvos pertencem a Jesus e nós só cooperamos. Qual é o nosso propósito como discipulador? É firmá-los no Senhor. Para quê? Para que eles possam, a partir de um tempo, também serem outros discipuladores. O alvo é multiplicar. Eu não sei quanto tempo você está discipulando, mas eu quero que você comece a orar, Senhor, me dê graça para formar grandes homens, para continuar a tua obra. Não precisa andar comigo, nós vamos enviar eles, porque o alvo não é ficar no discipulado eternamente. O alvo é eles estarem prontos para serem enviados e multiplicar. E esse alvo de multiplicação é o nosso propósito. O alvo é que ele esteja pronto para cumprir o seu propósito em Deus. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. Paulo discipulou Timóteo e tem uma hora que ele tem que ser enviado. E chegou o momento de Paulo enviar, e está lá em 2 Timóteo 2:2, diz assim: e o que de mim ouvisse diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Então é isso que nós devemos ter em mente no nosso processo de alcançar e reproduzir Cristo através do discipulado, é para que eles também estejam prontos para serem outros transmissores da palavra, outros transmissores da revelação de Jesus, manifestação do poder de Deus. É isso que nós devemos focar no nosso discipulado. E nesse sentido, nós devemos estar engajados, trabalhando. Agora, se nós olharmos na nossa estrutura, todos estamos sendo discipulados. Por exemplo, um líder, ele é um discipulador dos membros da célula. Ele tem ministrado a vida de Jesus, a palavra de Jesus. Ele tem, aquilo que ele tem recebido, ele nesse processo de liderança e membresia, há esse processo de discipulado. É só nesse nível? Não. O líder também está sendo discipulado. O líder também deve ter esse princípio de entender que ele é um discípulo do seu supervisor. A relação dele com o supervisor não é só uma prestação de contas, de números, mas é uma prestação de vida, para continuar recebendo graça, para continuar recebendo revelação. É esse o encargo que o supervisor também tem, de poder transmitir aquilo que ele também está recebendo. Porque o supervisor também está ligado ao pastor de rede, que também tem esse processo discipulado, tete a tete, de transmitir revelação, palavra, momentos de oração, momentos de comunhão, de andar junto. Pastor de rede também está ligado ao bispo. Os bispos também têm transmitido, têm discipulado os pastores. E glória a Deus, todos os bispos também estão sendo discipulados pelo apóstolo, porque esse é o processo de relacionamento que tem. E como nós já falamos, o apóstolo João também tem se submetido aos bispos, e esse é o padrão de relacionamento que nós temos como família. Somos uma família e o alvo é que nós possamos ficar mais parecidos com Cristo. Fala assim para o irmão, o nosso alvo no discipulado é ficar parecido com o Senhor Jesus. Olha bem para ele. Fala assim, vai ficar igualzinho. No amor e na graça do Senhor, amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor nisso? O resultado do discipulado é Cristo sendo produzido em nossa vida. Até que não sejamos mais nós, mas Cristo em nós. E quando nós crescemos, quando nós avançamos no discipulado, chegamos ao propósito principal, que é o desejo de Deus desde Gênesis 1, 28, que é que nós devemos nos multiplicar. A ordem para Deus, de Deus para nós na terra é multiplicai-vos. Quando chega nesse processo, se nós só alcançarmos e ficarmos discipulando muito tempo, nós também não vamos cumprir propósito. Qual é a plenitude do propósito? Envio. Então nós devemos alcançar, nós devemos discipular, devemos estar alinhados nisso com um propósito, terminar ele. Nós vamos enviar pessoas para cumprir o propósito de Deus. Se nós olharmos, esse é o modelo de Jesus. O Senhor Jesus demonstrou através do seu ministério o padrão da igreja. O padrão para a igreja, que era para ser seguido por nós. Por quê? Ele alcançou os 12, ele investiu tempo, trabalhou na vida deles, ele os discipulou através de ensino e experiência, e no final ele envia para fazerem a mesma coisa com os outros. Não é para fazer diferente, os discípulos iam fazer a mesma coisa de Jesus. E esse envio, então, fica claro que é parte do padrão de Jesus para todos os discípulos. Fala para o teu irmão, todos os discípulos precisam ser enviados. Isso é fundamental a gente entender, porque senão nós vamos ficar muito tempo perdendo tempo e não vamos cumprir o propósito. Nós podemos estar cheio de teoria e sem prática. E é na hora que nós somos enviados, é que nós encontramos legitimidade para cumprir o nosso propósito. Então nós temos que entender que o envio ativa a nossa vida para o cumprimento do propósito. É só quando a pessoa é enviada que ela tem autoridade de Deus, legitimidade de Deus para cumprir o chamado dela para levar Cristo para as outras pessoas. Por quê? Porque a graça que nos alcançou agora precisa ser entendida a muitos outros. Então eu envio os discípulos para eles transmitirem essa graça que eles receberam ou que nós recebemos, também fomos enviados para transmitir para muitos. Muitos precisam receber daquilo que nós recebemos. Então, quando nós somos enviados, queridos, o envio é tão importante. E glória a Deus que hoje à noite nós vamos ter envio também no ministério. Nós estamos cumprindo o propósito do ministério. Eu fico feliz. Nessa noite nós vamos fazer parte do cumprimento do nosso ministério, do chamado para nós. O envio é a marca do início de um novo ciclo. Por que um novo ciclo? Porque você vai poder reproduzir tudo aquilo que você recebeu. Talvez não vai ser com as mesmas pessoas. Talvez não vai ser com as mesmas circunstâncias, mas vai ter a mesma graça, vai ter o mesmo poder, vai ter a mesma unção de Deus sobre a tua vida. Não importa a forma, quando você é enviado, as coisas acontecem na sua vida, porque é propósito de Deus. Você vai encontrar novas pessoas, vai vir mais maturidade, mais revelação, mais discernimento, mais entendimento, mais vida. Quando nós somos limpos, que é o envio, esse processo de enviar, ele nos limpa para dar mais fruto. O discipulador vai poder dar mais fruto, mas quem foi enviado vai ter graça abundante para experimentar coisas maiores. Então o envio é necessário para que eles realizem efetivamente o ministério. Então, todos nós, e eu queria que você falasse para o seu irmão, eu e você, temos um chamado. Nós vamos levar o evangelho para toda criatura, amém, queridos? Nós temos que assumir esse nosso chamado. Em amor, nada obrigatório, no reino nada é obrigatório. Uma pessoa chegou para mim, mas a igreja pressiona. Não pressiona não, querido. Deixa eu falar isso para você. Jesus disse que aquele que não dá fruto, não é a igreja que corta, é ele. Dar fruto para mim e para você não é uma opção. Ah, mas pastor, a igreja está cobrando. Não, a igreja não está cobrando. O poder de Deus que está em você quer tocar você para tocar muita gente. Se alinhe ao chamado de Deus na sua vida. Se você alinhar, vai dar muito fruto. Crê nisso, querido? Então, a responsabilidade é você se render ao Senhor e permitir, Senhor, me envie. Eu quero responder bem. Ai, pastor, eu não sinto que eu estou pronto, querido. Na hora certa, você vai ser enviado, porque tem a ver com a ação de Deus sobre a sua vida. Nós vamos falar isso rapidinho daqui a pouquinho, mas não se preocupe com pressão. Pressão é aquilo que muita gente coloca em nossa vida. Graças a Deus estamos sendo libertos disso. Mas na presença de Deus, tudo flui naturalmente, a unção flui naturalmente, e você vai entender esse processo, e quando você for enviado, você vai ter alegria. Eu gosto de falar uma coisa. Por anos da minha vida, andando com o João, e tenho andado todos esses anos, privilégio enorme. Queridos, vou dizer uma coisa para você, a aljava é sensacional. Ficar dentro da aljava é um espetáculo, segurança, protegido, suprido, amado, papai cuida. Mas na hora que você é enviado, há uma ação do Espírito de Deus na sua vida, que te dá ousadia, que te dá visão, que abre a sua visão. Você tem liberdade, não porque você estava preso, mas agora você foi chamado para aquilo. Aquilo você está alinhado com o coração de Deus, e você vê as oportunidades, e você carrega aquilo com alegria, e você sabe que Deus te chamou para aquilo, e você vê pessoas sendo tocadas, e você pode ver como foi precioso o tempo de ser alcançado, discipulado, mas tão precioso ainda é você cumprir o seu propósito, obedecendo à vontade de Deus. Amém, queridos? Esse é o padrão de Deus. Se nós olharmos, Jesus foi enviado. João 17, 3, 8, tá, acabou o tempo já? Meu Deus. Cadê o relógio? Me salva, Jesus. Eu estou te ouvindo, Luiz. Pensa. Aleluia, estou acabando. Jesus foi enviado. João 17, 38, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste, porque eu lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. O envio é padrão de Deus. Jesus, para cumprir o propósito, precisou ser enviado. Os discípulos foram enviados. Tem o texto de João 17, também tem o texto de João 20. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, assim eu também vos envio a vós. Os discípulos foram enviados. O Espírito Santo, queridos, foi enviado. Está lá em João 16, 7, todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a nós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Então, no reino de Deus, o envio é padrão para cumprimento de propósito, precisamos entender isso. E a igreja também é um instrumento de envio, e Deus nos colocou numa igreja que entende esse padrão de enviar. Em Atos 13, 1, 4, diz assim, ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, e o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram a mão e despediram. E esses, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, esse padrão de envio é um padrão do reino de Deus que nós precisamos lembrar que é parte do chamado de Deus. Nós somos alcançados, discipulados e enviados. E aí você pergunta, então, pastor, quando eu devo enviar? Todos, queridos, devem ser enviados à medida que vão aprendendo, estejam prontos para reproduzir aquilo que receberam, no nível que têm. Então, à medida que vai avançando, nós devemos sempre ter isso em foco. Eu preciso discipular com a ênfase para o envio. E quais são as evidências que chegou o tempo de envio? A primeira e mais importante, testemunho de transformação. A pessoa no discipulado, ela precisa mostrar o desejo de ser, de permitir a vida de Deus nela. E à medida que ela vai sendo transformada, Cristo vai sendo formado nela, ela vai se estando apto a reproduzir aquilo que ela recebeu. Ela precisa ser um filho servo. Ser um filho servo é aquele filho que tem um coração ensinável. Um coração de amor, de obediência, de carregar os valores que ele recebeu. Jesus carregava isso, os discípulos de Jesus devem carregar esses valores, que são os valores do reino, para reproduzir. E como servo, servir as pessoas, é isso que é liderança. Todos devem viver esse processo de servir. Tem que ter um encargo e amor pelas vidas, desejar, levar, ministrar, no sentido de ver pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus. E é claro, né, algumas coisas fundamentais, básicas, ter passado pelo trilho da igreja, conhecer a visão da igreja, ter passado pelo encontro, ter feito o discipulado, ter passado pelo obreiro 1, obreiro 2, e aí a partir daí então entra nesse processo, tanto na, seja na célula, ou talvez numa supervisão. À medida que vai avançando, vai crescendo, não só apenas em quantidade, mas também em qualidade, chega um momento que a célula está grande e ela precisa se multiplicar, está na hora de enviar, e essa é uma hora de cumprimento de propósito. Assim como também a supervisão vai crescendo, vai discipulando, vai formando novos líderes, chega uma hora que o supervisor deve ter a alegria de enviar outros supervisores. A mesma coisa, um pastor tem ali alguns supervisores que cresceram, tem recebido ensino, e chega a hora de supervisor se tornar um pastor de rede, é com grande alegria que nós vamos cumprir o propósito, multiplicando e abençoando e enviando eles. Agora, 2 minutos para terminar. Aonde tudo isso acontece, queridos? Aonde, como igreja, família, discípulo de Jesus, nós podemos colocar isso em prática? Na nossa célula. A célula é a base fundamental do nosso ministério. A sua célula não é um lugar ali qualquer, é um lugar de vida, é um lugar de relacionamento. A célula é uma base fundamental para nós cumprirmos aquilo que Deus estabeleceu como missão e visão para a nossa vida. Se a gente olhar para a célula, queridos, a célula é nela que nós podemos experimentar o sacerdócio universal que Deus nos deu, o sacerdócio universal de todos os santos. Está lá em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é na célula que nós estamos ali, proclamando as virtudes daquele que nos chamou. Como? Servindo. Servindo as pessoas, servindo os irmãos, ensinando, transmitindo com amor, pagando um preço de oração, perseverando nos conflitos que muitas vezes tem, nas dificuldades, ajudando, vão perseverar que nós vamos vencer junto. Quando alguém vence na célula, todos vencem junto, porque somos uma família. Família e igreja, a mesma revelação, a bênção que acontece na família, na casa, toda casa é abençoada. A mesma coisa na célula, quando acontece uma bênção na célula, toda célula é abençoada. Então, queridos, a nossa célula é fundamental, é importante nós olharmos para ela de uma forma adequada. Por quê? Um cristão genuíno, que passou pelo novo nascimento, que foi batizado nas águas, que teve a experiência de ser batizado no Espírito Santo, ele deve ser discipulado e enviado. E é na célula que nós pomos isso em prática. Para quê? Para depois ele aprender a liderar uma célula. E quando nós multiplicamos e formamos novos líderes, nós estamos multiplicando os filhos de Deus na terra, cumprindo o propósito que está no coração de Deus, como filhos obedientes que estamos, fazemos em amor. Então, queridos, exercer liderança corresponde a olhar para a célula e saber, eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou exercendo o meu sacerdócio e eu quero te encorajar nessa tarde. Você vai ser um grande líder de célula, discípulo de Jesus, que vai formar muita gente para a glória de Deus. Essa é a visão que Deus tem dado para a nossa vida. Você, Deus tem nos ensinado isso. Como eu devo, então, considerar a minha célula? Como eu devo pensar nela? Primeiro, ame ela com todo o seu coração. Ame a sua célula. Considere ela, é minha célula. Tem gente que fala assim, ah, eu vou lá na célula, hoje tem célula, né? Vou lá, tem que ir, senão o líder me cobra. Não. É a célula que Deus te colocou para experimentar a vida de Deus. Tua célula não é qualquer lugar. Aquela célula é o melhor lugar de Deus na terra para você ter a experiência que Ele tem preparado para você. Considere ela lugar de bênção. Lugar de bênção. Eu faço parte dela. Eu faço parte integralmente. Eu não sou um coadjuvante. Eu não sou um participante qualquer, eu faço parte dessa família. Eu tenho que entender que ela é o meu desafio. Desafio de amar, desafio de vencer as dificuldades, participar com comprometimento, com disposição no coração, compartilhar da palavra, compartilhar a nossa vida. Na cela, tudo está propício para que isso aconteça. E aí nós podemos ter experiência com o corpo, com as pessoas, amando, ensinando, relacionando. Então, o desafio que nós temos da célula é de amor. No sentido de, ame, nada vai faltar na sua vida na relação à célula. Porque nela é a nossa oportunidade de servir a Deus e crescer. Crescer no conhecer a Deus, crescer no amar as pessoas, em amar a Deus, em obedecer a palavra dEle. É no momento da célula que nós pomos em prática ouvir a Deus e no amor entre nós compartilhar, partilhar daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. É na célula que você vai ser transformado e preparado para ser enviado. Aquela célula que hoje você está, para você, é um lugar de herança, é a sua terra prometida, é o lugar onde você vai receber alimento, é o lugar onde você vai receber vida, cura, transformação, palavra, tudo aquilo que Deus tem para você na célula é o lugar ideal que Deus vai derramar sobre a sua vida. Olhe para ela nesse aspecto, nessa ótica correta, alinhe a sua visão em relação à célula, e é nela que nós vamos cumprir o nosso propósito. Então, queridos, toda a vida da igreja que nós temos recebido com um propósito e direção acontece no melhor lugar do mundo, a nossa célula. Você pode dar um glória a Deus pela sua célula? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Lugar de herança. Lugar de cumprimento de propósito, lugar de vida, lugar de manifestação do poder de Deus. E eu queria te convidar a ficar em pé, nós estamos terminando rapidamente. E eu queria orar em dois aspectos. Queria que nós orássemos pela nossa vida, alinhando com a visão que Deus nos deu. Uma das coisas que eu não esqueço e está gravado no meu coração: aonde Deus te plantou? Quando Deus nos coloca em algum lugar, é porque Ele quer que nós façamos parte daquele lugar, e sejamos um naquele lugar, e possamos viver aquilo que Deus estabeleceu naquele lugar. Deus não te coloca num lugar para você ficar isolado ou ser só mais alguém ali. Quando Deus nos planta, é porque a vida daquele lugar, Deus quer envolver eu e você com aquela vida. Se Deus nos plantou nessa visão com esse propósito que nasceu no coração de Deus. É isso que nós devemos fazer. Não por obrigação, mas por amor, entendendo que esse amor está em nós para cumprir o propósito. E a minha oração nessa tarde, início de noite, é que o nosso coração esteja alinhado com a nossa visão. Eu não quero me sentir um membro de uma igreja. Eu quero ser parte da família. Eu quero ser parte daqueles que trabalham em prol da família. Eu quero ser aqueles que fazem, que assumem a responsabilidade de ser família. Por isso, meu coração tem que ser alinhado. Então, nós vamos orar nessa tarde para o Senhor. Eu quero alinhar o meu coração com esse propósito que o Senhor deu. Eu não sei se você já foi alcançado, está discipulando. Se você ainda não, se está só no processo, que você tem o sonho de ser um discipulador. Se você não foi enviado, que você sonhe em ser enviado. Nós devemos orar nesse sentido de cumprimento do propósito. E depois também nós vamos orar junto pela nossa célula. Queria que nós orássemos, que você apresentasse sua célula ao Senhor. Senhor, nós queremos como célula. Uma coisa é eu ser a parte dela, outra coisa é entender o todo. Que a nossa célula possa cumprir o propósito, que todos ali sejam tocados por essa visão e por essa graça de alcançar. Vamos orar nesse sentido? Amém? Então, primeiro alinhando a nossa vida com o propósito que Deus nos deu, segundo apresentando a nossa célula, vamos orar juntos. Pai, na tua presença nós estamos e nos alegramos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos como igreja, de sermos igreja. E Senhor, nós nos alegramos com a visão que o Senhor tem nos dado, essa visão de vida, essa visão de multiplicação, essa visão de transformação que tocou a nossa vida, e através dela nós podemos ver tantas pessoas sendo abençoadas, tocadas e enviadas para cumprir o teu propósito. Senhor, minha oração nessa noite é que todos que estão aqui possam estar alinhados com o coração, entendendo esse propósito na qual o Senhor nos chamou para vivermos como igreja. Vivemos no sentido de tudo aquilo que fazemos. Fazemos com o propósito de alcançar pessoas, levar do teu evangelho, levar o teu amor, ministrar aquilo que nós recebemos de ti através de pessoas. Senhor, eu peço que o Senhor possa nos usar como instrumentos de amor, que o Senhor possa nos usar como instrumentos de luz. Nós queremos ser sal nessa estação, nós queremos ser luz para essa geração. Nós não queremos passar os nossos dias desfocados, sem cumprimento de propósito. Por isso, nessa tarde, nós queremos dizer, Espírito Santo, trabalha em nossa vida. Nós queremos dizer sim ao teu propósito. Nós queremos alinhar nosso coração diante do Senhor. Por isso, Pai, nós dá-nos graça, precisamos de ti. Nós não queremos fazer coisas por fazer, mas guiados por ti, conduza-nos, Senhor, a alcançar. Também trabalha, Pai, nos relacionamentos. Senhor, eu quero aprender a ser, como discípulo, um filho fiel, obediente, que entende o teu propósito, entende o teu reino, entende os teus padrões. E também quero aprender, Senhor, a multiplicar aquilo que o Senhor tem ministrado, aquilo que o Senhor tem dado a nós. Dá-nos graça nos relacionamentos, dá-nos graça no discipulado. Dá-nos graça, Senhor, naqueles que têm sido discipulador e discípulo, que haja amor, que haja transparência, que haja comprometimento, que haja alinhamento, para que Cristo seja reproduzido nesse relacionamento. O alvo de qualquer discipulado é Cristo formado em nossa vida. Por isso, Pai, nos conduza. Não nos deixe nos perder com qualquer outro tipo de relacionamento superficial. Não nos deixe ficar perdidos em relacionamentos baseados em alma. Nós queremos relacionamentos que sejam liberação do teu Espírito, transmissão de identidade, propósito, conhecimento, unção e graça. Senhor, porque o Senhor nos chamou para nos enviar. O Senhor nos chamou para nós cumprirmos o nosso propósito, que é também multiplicação. Nós queremos, Senhor, que o Senhor cumpre, pedimos nessa noite, nós queremos cumprir o teu propósito, nós queremos enviar a muitos, nós queremos, Senhor, ser enviados e enviar a muitos para chamar, cumprir aquilo que está no teu coração. Tanta gente que precisa ser alcançada. Senhor, eu oro, Espírito Santo, nesse ano, na nossa igreja, libera o teu poder e a tua graça, para que se levante cada vez mais uma geração que vai estar apaixonada, no sentido de, eu vou salgar essa terra e ser luz para essa geração. Senhor, também oro pelas células, Senhor, apresentamos as células da igreja, centenas de células que têm se reunido semanalmente. Eu oro, Pai, que o Teu poder, Senhor, venha se manifestar em cada uma delas, que haja o ambiente da Tua presença, que haja o ambiente do Teu amor, que haja o ambiente da Tua graça. Senhor, libera os Teus sinais, libera a Tua ousadia pela palavra, para que as pessoas que ali estiverem visitando sejam tocadas, que elas possam se sentir amadas por Ti, que elas possam sentir totalmente a sede que há na alma, possa ser suprida pelo Teu amor e elas encontrem a Ti. Que a nossa célula seja uma torre, uma luz no nosso bairro, seja uma luz na nossa rua onde moramos, para que as pessoas possam ouvir, ver e encontrar o Senhor Jesus. O desejo da nossa vida é que Cristo seja manifesto e que toda a terra saiba que só o Senhor é Deus. Através das células, nós queremos revelar Jesus e revelar o Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela essa visão que o Senhor tem dado a nós. Nós queremos alinhar nossa vida individualmente como célula. Nós nos apresentamos diante de Ti e te pedimos, cumpre o Teu propósito. Nós nos rendemos a Ti, alinhamos o nosso coração e queremos pedir, venha a Tua graça abundante. Nós abençoamos cada célula. Nós, pelo poder do Teu nome, nós declaramos as células frutíferas, multiplicadoras, geradoras, formadores de Cristo na terra, para que pessoas, toda a cidade, que as cidades, os estados dessa nossa nação seja tocado pelo Teu reino, porque essa é a nossa oração. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, como é no céu, através da nossa vida na terra. Nós te agradecemos.